Bem, então, senhores deputados, vamos recomeçar a reunião. Esta parte da reunião prende-se com a audição da senhora secretária de Estado do Ordenamento do Território e Conservação da Natureza. Queria agradecer desde já a presença, mais uma vez, nesta comissão, da senhora secretária de Estado. O tema é o processo de alteração do Programa Nacional de Política de Ordenamento do Território, do PNPOT. Nós tivemos já um conjunto, temos vindo a realizar um conjunto de audições sobre esta temática. E, portanto, a audição da Sra. Secretária de Estado culmina, de certo modo, este ciclo de audições relativas ao PNPOT. A grelha que vamos utilizar é uma grelha simplificada, de uma intervenção inicial da Sra. Secretária de Estado, depois intervenções dos grupos parlamentares, de 5 minutos aproximadamente, e depois, finalmente, a resposta e os comentários da Sra. Secretária de Estado. Se estivessem todos de acordo, há um pedido da Sra. Deputada Paula Santos, do PCP, para intervir em primeiro lugar, devido a problemas de sobreposição da agenda. A informação que tenho é que nenhum dos senhores deputados se opõe e, portanto, ficaria a Sra. Deputada Paula Santos a intervir em primeiro lugar e depois seguiríamos à ordem normal, que habitualmente usamos. Então, começava por dar a palavra à Sra. Secretária de Estado do Ordenamento do Território. Faz favor, Sr. Secretário de Estado.
Muito bom dia a todos, Sr. Presidente, Srs. Deputados. É para mim um gosto e é com muito interesse que mais uma vez estou nesta comissão para dar nota do ponto de situação dos trabalhos. Recordo que há pouco mais de um ano estivemos aqui para dar nota do porque é que íamos fazer a alteração ao PNPOT e porque é que íamos fazer a alteração ao PNPOT. Apresentamos a metodologia e o trabalho e os passos que se seguiam. E hoje queria começar por pôr tónica na metodologia que mantivemos para a elaboração do PNPOT, mas gostava fundamentalmente de pôr tónica naquilo que são os resultados esperados. A metodologia que seguimos, tal como tínhamos previsto, é uma metodologia que passa pela coordenação geral da Diretora-Geral do Ordenamento do Território, Fernanda do Carmo, com uma assessoria técnica da professora científica, da professora Teresa Sá Marques, mas aqui salientar o forte envolvimento das organizações do Ministério do Ambiente, em particular a DGT e as CCDR, sem esquecer a APA, o ICNF, o IRU, etc., mas também com um forte envolvimento de todos os ministérios e de um conjunto de especialistas também em várias áreas temáticas. E, portanto, no fundo, dar tónica que durante este ano aquilo que fizemos foi, de facto, um trabalho intenso, um trabalho diário, com realização de reuniões estratégicas ao mais alto nível, incluindo reuniões com os senhores ministros. Fizemos 10 seminários regionais, dois seminários nacionais, mais de 80 reuniões técnicas e tivemos cerca de 7.300 inquéritos que foram respondidos. Tudo isto para dizer que, de facto, aquela nossa convicção de que desenvolver este processo no seio de um amplo processo participado e continuado seria certamente aquele mais virtuoso, sendo que a participação e o envolvimento de todos sempre envolve mais tempo na elaboração dos trabalhos. Mas mais tempo que consideramos que não foi uma perda, antes, pelo contrário, foi um ganho para todos nós. Pondo tónica nos resultados esperados. Com o PNPOT, nós passaremos a ter um modelo territorial para a coesão, um modelo que vai atender à diversidade do nosso território, à diversidade geográfica do nosso território e que vai atender também aos problemas que geograficamente a inclusão social também associa. O modelo territorial, que vai estar assente num sistema urbano policêntrico, sim, com base nas áreas, nas duas áreas metropolitanas, num centro, num conjunto de centros regionais, mas também em todos os outros centros que consideramos que constituem as centralidades mínimas e que permitirão, efetivamente, dotar as populações dos serviços de nível geral, do acesso aos serviços de interesse geral. Mas, ao fazermos esta hierarquização, identificamos subsistemas que, no seu conjunto, funcionam como um todo. É preciso dizer que, na base desta hierarquização, tivemos em conta a densidade da população, o nível de funções e de ligações, digamos, de conexões que existem entre os vários centros e também a cooperação territorial. Mas estava eu a dizer que consideramos efetivamente os subsistemas estruturados e que existem, mas também os subsistemas que importa ainda estruturar, em torno dos quais percebemos que não emerge uma centralidade especial e para o qual vai ser necessário conduzir um conjunto de políticas públicas no sentido de dotar estes territórios da desejada coesão territorial. O modelo que, para além de assentar neste sistema policêntrico, assenta também no nosso capital natural. Desde o primeiro momento, desde o primeiro dia em que aqui estive, assinalei a circunstância de olharmos para o território habituados a ver centralidades no sítio onde existem áreas urbanas, mas sempre consideramos que o território pode, no território, emergem certamente outras centralidades. E foi isso que nós quisemos aqui, num modelo territorial, apontar. Centralidades que têm, dentro do capital, do sistema natural e ambiental, certamente onde tem lugar de destaque as nossas áreas protegidas e a rede da Natura 2000, onde tem lugar de destaque a água, onde tem lugar de destaque os solos, mas onde também a floresta não deixa de estar considerada na sua dimensão, até porque transversalmente se associa a cada um destes recursos que acabei de mencionar, portanto, solo, água e biodiversidade, e que uma área de floresta que, na verdade, necessitamos de diversificar e de ordenar. Mas o modelo territorial, que não deixa de ter em conta também um sistema socioeconómico, onde se aliam a dominância da economia às fragilidades e vulnerabilidades sociais, e também, naturalmente, um sistema que assenta nos principais corredores de conectividade, sendo que aqui associamos às vias, às ligações viárias, ferroviárias, também as ligações ecológicas, as ligações de gás, de eletricidade, para além, naturalmente, da nossa fronteira. Mas é um modelo também e que orienta. Portanto, o PNPOT não se substitui aos setores, o PNPOT territorializa políticas públicas e, portanto, orienta os setores no que diz respeito à necessidade de difundir e de proporcionar o acesso a todos de serviços de interesse geral, a dinamizar os potenciais socioeconómicos, nomeadamente no mundo rural, reforçar a mobilidade e a mobilidade não só física, mas também no sentido inovador do termo, sob o ponto de vista do acesso às redes digitais e, de uma maneira geral, melhorar a qualidade de vida dos portugueses. Ao nível, de, gostava de dar aqui já, fazer um ponto prévio, ao nível o diagnóstico está concluído, há sempre uma dimensão ou outra que até ao dia da sua aprovação será certamente melhorado. A estratégia contendo o modelo, os desafios territoriais, os sistemas territoriais e o modelo territorial está concluído. Julgo que o documento que foi enviado para esta comissão, à altura, à data, ainda não tinha o modelo concluído, mas faremos certamente agora chegar. E em boa verdade, há uma clara diferenciação entre o primeiro modelo do PNPOT, modelo territorial do PNPOT, que neste momento está em vigor, com o modelo territorial que hoje apresentamos. Mas tudo isto para dizer que, mais do que o modelo territorial, que, como digo, é uma orientação, é um macro zonamento para, um macro esboço, não quero chamar zonamento, para que identifica as principais recursos, as principais pontos fortes, mas também as principais debilidades territoriais e, portanto, este modelo não deixa também de considerar as vulnerabilidades ambientais e as vulnerabilidades que existem sob o ponto de vista social, fundamentalmente o que tem a ver com a perda demográfica, portanto, dos territórios em perda. Mas, na verdade, o que nós queremos construir é uma agenda para o território, que é alicerçada em três plataformas essenciais, a ambiental, o social e o económico, que tem um conjunto de medidas de ação, que são organizadas por fichas, medidas de ação essas que são enquadradoras do planeamento e ação dos setores e dos vários instrumentos que existem de programação ao nível nacional, designadamente no Programa Nacional de Investimentos, e fichas essas que também, sempre que recomendável e sempre que ajustado, definem diretrizes territoriais para os demais instrumentos de gestão do território. A título de exemplo, elencava aqui algumas das medidas e dos assuntos que este PNPOT, em matéria do Ministério do Ambiente, porque estamos a trabalhar com os outros ministérios para articular todas estas medidas, que não podemos deixar de mencionar, designadamente a circunstância de termos que reforçar a resiliência do nosso litoral, de afirmar a biodiversidade como um ativo territorial, de gerir as disponibilidades de água, de diversificar e ordenar a nossa floresta, de promover a equidade territorial no acesso a serviços de interesse geral, combater o desperdício de solo, reforçar a mobilidade suave, progredir no acesso à habitação, contrariar a dispersão e a fragmentação do edificado, acionar políticas ativas para o desenvolvimento rural e melhorar a cultura do ordenamento do território. Genericamente era isto que tinha aqui para trazer e estou naturalmente disponível para qualquer questão que entendam por bem colocar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Secretária de Estado, Célia Ramos. Passamos então agora à ronda dos grupos parlamentares e dou a palavra à Sra. Deputada Paula Santos, do PCP. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria, em primeiro lugar, pedir desculpa à Sra. Secretária de Estado porque não vou poder continuar na reunião. Hoje há um conjunto de trabalhos vastos na Assembleia da República e terei que me ausentar para outra. Qualquer das formas, agradeço-lhe se aos aspectos que eu colocar puder dar resposta, porque depois teremos a oportunidade de acompanhar também esta audição, porque está a ser gravada. Um primeiro aspecto, Sra. Secretária de Estado, refere-se à importância naturalmente deste instrumento do ponto de vista do desenvolvimento do nosso país, enquadrando os vários níveis e as várias realidades. Eu creio que um aspecto que é muito relevante é, de facto, a discussão pública de todo este processo. Mas eu digo isto, não uma discussão pública só nos aspectos formais e cumprir aquilo que é uma obrigatoriedade ou uma formalidade. Eu creio que era importante que pudéssemos ir o mais próximo possível das populações e envolvê-las também também nesta discussão, porque isto depois está naturalmente relacionado com o seu desenvolvimento, com as suas condições de vida e com esta evolução que nós pretendemos para o nosso território e para o nosso país no futuro. Por isso, creio que era importante, não sei se pode adiantar algum elemento daquilo que está previsto para o futuro, mas creio que era importante que a discussão pública, creio que compreende o que quer dizer, que possa ir de facto o mais próximo possível. O segundo aspecto que gostava de referir prende-se com o seguinte: nós já temos na altura, quando foi discutido o PNPOT, levantámos esta questão. É feito um diagnóstico, é traçada uma perspectiva de desenvolvimento, são definidas um conjunto de medidas e depois há um aspecto que é fundamental e que não há referência, é como é que elas se vão implementar e como é que se vão concretizar. E vamos bater na questão dos meios. E eu creio que era importante que na discussão e na preparação desta revisão do PNPOT, que para além da questão da planificação, se possa também, de certa forma, dar mais um passo, agora designe como quiser, mas na concretização, na implementação, na calendarização, como é que tudo isto vai ocorrer depois no terreno. E porquê é que nós colocamos esta questão? Porque um dos aspectos que nós identificámos é que no anterior, ou no POT que está agora em vigor, foram identificados um conjunto de problemas, foram identificadas as medidas, foi feita uma avaliação, mas também a realidade que nos diz, alguns desses problemas, infelizmente, agravaram-se. Eu queria lhe dar, por exemplo, a questão no que diz respeito ao objetivo de combate das assimetrias regionais, do desenvolvimento regional. Eu creio que hoje estamos piores que o que estávamos há 10 anos e aí é um exemplo que, de facto, que não houve esse avanço e eu diria até que falhou do ponto de vista dos objetivos. Naturalmente, as questões de, mais uma vez, estão em cima da mesa, do despovoamento, da desertificação, era importante que não estamos já a discutir as medidas, até porque não as conhecemos, eu creio que elas ainda estão em desenvolvimento, a sua proposta, mas que esta é uma matéria que é fundamental e que não falhemos. De facto, procurar intervir numa perspectiva de eliminação destas assimetrias e de facto, do desenvolvimento das várias regiões do nosso país, aproveitando aquilo que são os seus recursos e as suas potencialidades. Mas temos ainda, a senhora Secretária de Estado fez também referência às questões da mobilidade, e temos ainda questões que estão para resolver, não é? Do diz respeito a infraestruturas a este nível, quer no plano rodoviário, ferroviário, portuário e aeroportuário. Eu creio que estas também são matérias de uma enorme importância para o desenvolvimento do nosso país e que cumpre responder. Uma outra questão prende-se com a habitação. Estas são matérias, aliás, é uma questão que tem estado muito em cima da mesa e bastante a ser discutida no que diz respeito ao acesso à habitação. Nós, os dados estatísticos revelam que temos casas a mais, vou colocar desta forma direta, muito embora as questões não se tratem desta forma, como é óbvio, mas temos casas que estão desocupadas. Obviamente que elas depois também não se localizam muitas das vezes onde há essa necessidade de acesso à habitação. Mas este continua a ser um problema para muitas e muitas famílias e para muitos agregados familiares do nosso país. E há aqui aspectos que importava também ter em consideração na construção e neste processo de revisão, até com o objetivo de combater a especulação imobiliária. Nós tivemos até recentemente no nosso país aquilo que foram as consequências da especulação imobiliária e os seus impactos, e creio que estamos novamente num momento em que esta realidade está novamente a surgir e a surgir inclusivamente com força. Obviamente há aqui vários aspectos que contribuem para ela, mas creio que o importante é o assegurar, como é que vamos assegurar de facto a disponibilidade e o planeamento para que as famílias tenham de facto acesso à habitação. Vou terminar, Sr. Presidente, só por uma última questão. Se calhar esta é mais política do que outra, mas eu não posso deixar de colocar, porque a Sra. Secretária de Estado tem também responsabilidades naturalmente políticas, e quando falamos de coesão territorial há um aspecto que é fundamental, que é a regionalização e a criação das regiões administrativas. E eu creio que esse é um aspecto que também deve estar presente nesta, nesta discussão, porque o desenvolvimento do país, o desenvolvimento para além das questões constitucionais que se colocam relativamente a esta matéria, ela é também uma necessidade quando se aborda descentralização, quando se aborda aspectos de eficácia de serviço público, de proximidade. Regionalização tem aqui, a criação das regiões administrativas tem aqui assume aqui um papel estratégico em todo este processo, e por isso também coloco esta questão da necessidade de ela ser considerada também, quando estamos a falar naturalmente do planeamento de coesão territorial, assume aqui um papel, eu diria, fundamental.
Muito obrigado, Sra. Deputada Paula Santos. Passo a palavra ao Sr. Deputado José Carlos Barros, do PSD. Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu começo por agradecer, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, começo por agradecer a presença da Sra. Secretária de Estado. É a segunda vez que vem à Comissão falar sobre o PNPOT. Entretanto, tivemos, como já foi referido, várias audições, entretanto, sobre este mesmo assunto, e foram-nos enviados os primeiros documentos do PNPOT, o diagnóstico e a estratégia. Falta aquilo que, num certo sentido, é essencial, o modelo territorial que estará na sua fase final, e, portanto, estamos numa fase que é decisiva deste processo, e parecem-nos evidentes alguns motivos de preocupação com este processo, que as audições anteriores, nomeadamente com os especialistas convidados na próxima semana, vieram a volumar. Eu gostaria de os identificar, porque penso que isso é fundamental, e gostaria de dizer que é cada vez mais evidente a distância que vai daquilo que são os objetivos definidos na resolução do Conselho de Ministros de 2016, de 23 de agosto de 2016, e o processo tal como está a decorrer. E, portanto, há aqui um equívoco de partida, uma percepção errada que nos está a trazer vários problemas que eu vou procurar identificar. O Sr. Secretário de Estado acaba de dizer que há grandes alterações entre o modelo territorial do PNPOT em vigor e o atual, mas o que diz a resolução do Conselho de Ministros é que vamos fazer uma ligeira alteração, porque se mantêm no essencial os objetivos e orientações estratégicas do PNPOT em vigor, o PNPOT de 2007, e portanto que não se justifica a revisão de princípios que subjazem ao modelo territorial preconizado. Ou seja, isto é o contrário do que o Sr. Secretário de Estado acaba de dizer. Aliás, isto foi identificado na semana passada em audição, quando o Sr. Professor João Ferrão, por exemplo, identificou o problema ao dizer que a resolução do Conselho de Ministros é pouco operativa para o que está a acontecer, enfim, que nem vale a pena já olhar muito para ela, porque o processo é necessariamente mais ambicioso do que a simples alteração que estava considerada na resolução do Conselho de Ministros. E, portanto, é óbvio que partir para este processo com a ideia de que se mantêm atuais os objetivos e estratégias do PNPOT de 2007, não compreendendo, não tendo a percepção da alteração significativa, fundamental, que aconteceu entre a altura em que estávamos a discutir o anterior plano, na altura, em 2006, e aquilo que está a acontecer agora, iria dar nestes problemas de orientação estratégica. E, portanto, é normal que o Sr. Professor João Ferrão, por exemplo, tenha dito que há uma tensão entre a qualidade do resultado final deste processo, porque, obviamente, é um processo complexo e que obriga, é complexo do ponto de vista técnico, mas há uma tensão entre isso e os tempos de decisão, nomeadamente do ponto de vista da necessidade de articulação com outros dossiês. E com outros dossiês, leia-se, nomeadamente, fundos europeus estruturais e de investimento, do atual ainda, como se diz na resolução do Conselho de Ministros, mas sobretudo do próximo ciclo de planeamento. E, portanto, nós tememos que haja alguns problemas com este processo. Eu recordo que foi o Governo que se autoimpôs uma data para a conclusão do processo, uma alteração do PNPOT que deveria concluir-se em agosto de 2017, depois já passou meio ano depois disso e não temos um modelo territorial ainda neste momento para discutir, e, portanto, isto compreender-se-á que são motivos grandes de preocupação. O segundo fator de preocupação, a Sra. Secretária de Estado disse aqui que é de facto essencial e que estamos perfeitamente de acordo. Uma das grandes funções do PNPOT será, a Sra. Secretária de Estado disse, o PNPOT territorializa políticas públicas. Nós estamos numa altura em que estamos a discutir já, a avançar para um modelo territorial e não sabemos nada ainda sobre territorialização de políticas, quando isto é, digamos, o essencial que nós esperamos do plano, que compreenda a complexidade e a diversidade do território nacional e que territorialize as políticas que são de territorializar, de modo a que, de facto, possamos caminhar para um modelo territorial para a coesão, para saber de que modo, nomeadamente, é que vamos proceder aos investimentos dos fundos estruturais que não conseguimos fazê-lo em favor da coesão se não tivermos esta territorialização das políticas. Aliás, eu anoto que no diagnóstico ainda aparece um conhecido mapa da Universidade de Évora, elaborado pela equipa do professor Alexandre Cancela de Abreu, é um mapa de 2004, com as unidades de paisagem e com os grupos de unidades de paisagem, mas parece que é só como levantamento, ou seja, vamos depois para a estratégia e a estratégia não considera minimamente estes grupos de unidades de paisagem, que seriam fundamentais para territorializar as políticas e para percebermos, de facto, como é que vamos atingir e vamos procurar esse modelo territorial para a coesão. Só uma nota para que, de facto, agora na estratégia apareça a promoção de um sistema urbano policêntrico. Isto seria inevitável. Dissemos-lo há um ano na audição com a Sra. Secretária de Estado e eu anoto só, mais uma vez, passando à frente sobre o assunto, que na resolução do Conselho de Ministros está ao contrário. Portanto, quer dizer, isto tem que ser, de facto, revisitado. Parece importante. Para concluir, porque temos muito pouco tempo, o mar, a economia do mar, o ordenamento do território marítimo. Quer dizer, nós podemos ser, a breve prazo, com a conclusão dos trabalhos sobre a plataforma marítima, podemos ser um dos 10 países maiores do mundo em dimensão. A dimensão marítima é fundamental. Enfim, devemos recordar-nos do discurso tomado de posse do Sr. Presidente da República, assumir o mar como prioridade nacional. Isto é um consenso, não apenas pelo lado da economia, mas do ponto de vista da economia do mar. Notícias deste fim de semana: a economia do mar precisa de 60 mil novos trabalhadores nos próximos anos, 4,6 mil milhões são gerados anualmente já por este setor, 3,6% é já o peso da economia do mar no total do emprego nacional. Bem, que o Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território, praticamente na fase em que estamos, não fale sobre o mar, Sr. Secretário de Estado, a nosso ver, mais do que preocupante, é inaceitável, quero dizer. Portanto, não compreendemos muito bem como é que vamos passar para o modelo territorial que fala do litoral, que fala da plataforma, que fala e que, pura e simplesmente, não inclui o mar. E, portanto, para concluir, Sra. Secretária de Estado, dizer que, a nosso entender, há aqui alguns problemas que carecem de falarmos sobre eles, de os esclarecer, que as esclarecem de pormenorização, e, a nosso ver, é preciso revisitar a resolução do Conselho de Ministros que está em vigor, sob pena de estarmos aqui a fazer um processo que já não tem relação com a orientação política que, de facto, lhe está na base, porque é uma resolução do Conselho de Ministros que diz em que termos se deve proceder à alteração do Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território. Muito obrigado, Sr. Secretário.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Carlos Barros. Passo a palavra agora ao Sr. Deputado Luís Vilhena, do Partido Socialista. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Gostaria de cumprimentar a Sr. Secretário de Estado e a sua equipa e transmitir também, em nome do Grupo Parlamentar do PS, a satisfação pela forma como o processo da alteração do PROMPOT tem decorrido desde que há um ano atrás esteve aqui. Ao contrário ali do deputado José Carlos Barros, que ficou muito preocupado relativamente a esta evolução desde a resolução do Conselho de Ministros para aquilo que tem caminhado, que o PROMPOT, este caminho que a construção do PROMPOT tem feito, a mim não me preocupa assim tanto, desde que de facto o resultado seja bom, porque a resolução do Conselho de Ministros é de facto o ponto de partida, e se de facto houve um determinado diagnóstico e uma determinada observação sobre como o território se tinha comportado e identificação de novas estratégias e objetivos, eu penso que é natural que essa evolução possa existir. Nós tivemos, entretanto, há cerca de três semanas, de facto, o acesso a dois dos documentos, ao diagnóstico e também ao documento das estratégias. Falta-nos conhecer, enfim, o documento-chave, que é o plano de ação, que ainda está, de facto, a ser construído, e confesso que tenho de facto curiosidade para saber pelo menos quais são as grandes linhas mestras e que grandes alterações são feitas relativamente ao anterior. Como sabemos, este tipo de documentos estratégicos são muitas vezes pouco valorizados, pois são menos legíveis pela maior parte dos cidadãos do que projetos ou obras construídas no território, porém, sem uma carta de navegação, como é exemplo o documento que aqui iremos discutir no Parlamento, ou não lhes prestando a atenção devida, corremos sempre o risco de fazer uma navegação à vista. E, portanto, navegação à vista é esta que tem contribuído muitas vezes para a desvalorização do território, da nossa paisagem e de muito património arquitetónico. E por isso, enfim, muitos destes valores que são preciosos e que muitas vezes são irreparavelmente maltratados. E por isso é necessário, de facto, estes documentos orientadores. A forma como se tem, de facto, comportado a nossa ação no território tem acontecido porque, de facto, não tem existido este rumo, um rumo bem definido, e a rapidez e a facilidade com que hoje se processa a transformação do território pode resultar em vários desastres ambientais, sociais, económicos, etc. E por isso é importante, de facto, ter um documento que trace essa orientação, esse rumo. Mas não só por isso, porque as transformações que se processam no território e no seu ordenamento, ou desordenamento, às vezes, não é, perduram por décadas e definem o caminho de um país, de uma região ou de uma cidade, quase para sempre, muitas vezes, e portanto é preciso, de facto, nós damos atenção muitas vezes só às questões das finanças, da economia, quando de facto o território é aquilo que fica e que perdura. Posto isto e partindo destes princípios que atrás enunciei, tendo em conta que também isto é um processo que não está fechado, gostaria de transmitir algumas preocupações e colocar algumas questões que decorrem da leitura dos documentos que entretanto nos foram dados a conhecer. A Sra. Secretária de Estado já falou mais ou menos da relação e da interligação que tem havido com outras áreas governamentais, entidades, exteriores, etc. Interessava perceber melhor se estas interligações ou estes contributos que têm sido feitos das várias áreas da governação e de outras entidades que estão interessadas nesta questão de ordenamento do território, se isto tem sido feito nos dois sentidos, ou seja, se de facto há, portanto, essa contribuição dessas áreas de governação, desses organismos e se a construção do PNUPOT tem, como é que tem interagido com estes organismos. O segundo ponto é que, isso é uma preocupação, é que de facto, estando também em preparação a estratégia do Portugal 2030, que tipo de ligação ou coordenação está a haver entre a elaboração deste plano de ação, do plano de ordenamento da Política Nacional de Ordenamento do Território, com a estratégia que se pretende montar para a aplicação dos fundos comunitários e investimentos públicos decorrentes, não é, do plano Portugal 2030. E terminava só para lhe dizer que quem faz estas perguntas é uma pessoa que tem a ideia que para mim faria muito mais sentido que o Ministério a que a sua Secretaria de Estado pertence deveria ser chamada de Ministério do Ordenamento do Território, e a Secretaria de Estado ser apenas mais uma... Portanto, o Ordenamento do Território é, de facto, aquilo que faz o chapéu disto tudo. Era isto, eram estas questões que gostaria de pôr. Eu penso que a deputada Helena Roseta gostaria só...
30 segundos.
30 segundos, senhora deputada. Helena Roseta, faz favor.
Bom dia a todos e a todas. Senhora Secretária de Estado, eu ainda não tive a ocasião de estudar os documentos, portanto a minha pergunta pode ser um pouco descabida, mas é uma preocupação que tenho e trago aqui. A informação que nós temos é que em relação às AUGIS, aos territórios AUGIS, só 30% dos territórios ósseos identificados é que foram reconvertidos. E, portanto, temos 70% de territórios ósseos que não foram reconvertidos. Esta é uma questão de ordenamento do território, seguramente. E, portanto, eu gostava de saber se no PNPOT há alguma orientação ou alguma preocupação com as ósseos e já agora também com os bairros precários, que não têm acesso aos tais serviços essenciais, que disse que era uma das questões fundamentais, conseguir que todos tivessem no país acesso aos bens essenciais. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Helena Roseta. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado João Vasconcelos, do Bloco de Esquerda. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também cumprimentar a Sra. Secretária de Estado do Ordenamento do Território. Duas ou três questões. Naturalmente que o Plano Nacional das Políticas de Ordenamento do Território é o instrumento fundamental e importantíssimo para o combate às desigualdades, às assimetrias que temos no nosso país. Infelizmente, nos últimos anos, essas assimetrias, as desigualdades, a desertificação do interior, a litoralização do país, portanto, acentuaram-se, isso é um facto, e é importante que haja uma boa revisão que vá de encontro, portanto, ao combate a essas assimetrias e para melhor facilitar a vida das populações, tendo em conta, e a senhora Secretária de Estado também já o referiu, várias vertentes no aspecto ambiental, no aspecto social, no aspecto económico. Sabemos que, por exemplo, dentro deste enquadramento, portanto, outros instrumentos de gestão territorial são importantíssimos, como, por exemplo, os planos de ordenamento da orla costeira. É necessário que, efetivamente, se processe essa revisão com a celeridade necessária e que combata discriminações ou dualidades de pontos de vista. Por exemplo, perguntava-se ao Secretário de Estado para quando a revisão dos planos de ordenamento da orla costeira do Algarve, por exemplo, que sabemos que está na ordem do dia e que as populações também reclamam. Outra questão também que gostava de colocar aqui à Sra. Secretária de Estado, portanto, os planos dos parques naturais, também instrumentos importantíssimos, refiro, por exemplo, o Parque Natural do Sudoeste Alentejano da Costa Vicentina, como se sabe, que também já tivemos, e provavelmente nos próximos tempos será necessário também ter em conta a sua revisão, mas por vezes há alguma legislação que não tem uma determinada coerência, não há coerência legislativa e, por exemplo, veja, a senhora Secretária de Estado, uma situação que se passa e que atualmente também as populações daquela zona reclamam, provavelmente que está enquadrado no Parque Natural do Sudeste Alentejano e da Costa Vicentina, não se compreende que, por exemplo, pescadores lúdicos estejam impedidos de pescar, por exemplo, o sargo na época do defeso e outras atividades, como a pesca submarina, portanto, possam, efetivamente, ter isso em consideração. Portanto, é necessário, efetivamente, ter em conta uma revisão fundamental e boa do plano macro, e para, neste caso, ir aos planos secundários, também importantíssimos, para que haja uma coerência legislativa e que vá de encontro às aspirações e às reivindicações das populações. Era só, muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Vasconcelos. Senhora Deputada Patrícia Fonseca, do CDS-PP. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria também cumprimentar a Sra. Secretária de Estado e dizer em algumas das questões que tinha para lhe colocar já foram aqui colocadas pelos meus colegas, mas de facto decorrente daquilo que foi a audição que tivemos na semana passada com o professor João Ferrão, com a Geota e a Adur BEM, acho que disse bem, levantaram-se algumas questões para além daquelas que eu já tinha da leitura rápida que fiz dos documentos. A Sra. Secretária de Estado disse aqui hoje que o modelo, a estratégia já estava concluída, mas nós, no fundo nós não temos conhecimento dela e de facto essa era uma questão que me parece essencial para nós podermos fazer uma avaliação. No fundo é pena que esta audição não tenha ocorrido depois de termos conhecimento já dessa estratégia, porque se calhar alguma coisa mais poderíamos colocar, mas foram levantadas algumas questões na última audição que eu gostaria que me pudesse esclarecer, se fosse possível, que, nomeadamente, o facto de ter havido, a senhora secretária de Estado disse aqui que tinha havido um amplo debate e tinha havido um conjunto de inquéritos e uma elevada participação, mas aquilo que nos transmitiram foi que teria havido uma pouca interação entre a Comissão Consultiva e aquilo que são os agentes no território, também que tinha havido alguma falta de debate, porque aquilo que tinha ocorrido não eram debates, mas sim conferências em que não havia, no fundo, a possibilidade de discussão dos temas, e eu gostaria de perceber como é que o processo foi concluído. Lembro-me que na altura, quando foi a discussão do último plano, Programa Nacional das Políticas de Ordenamento do Território, não estive envolvida, mas lembro-me das participações da discussão pública dos programas, dos PROTs, dos Programas Regionais de Ordenamento do Território. Houve, de facto, um conjunto de debates, para além da Comissão Consultiva, havia debates públicos em que havia participação das organizações e dos cidadãos. Portanto, no fundo, perceber como é que esse processo decorreu. Se não ocorreu, se de facto não ocorreu ainda um debate público, se o documento está fechado ou não está fechado, e se é possível, no fundo, em que fase é que esse debate irá ocorrer. Depois também dizer que o programa atualmente em vigor foi objeto de uma avaliação, e essa avaliação teve algumas conclusões, portanto, no fundo, foi coisas que correram bem, outras que correram mal, outras que devem ser melhoradas, e, portanto, de que forma é que este processo está a integrar aquilo que foi o resultado da avaliação do programa em vigor. Depois também foi aqui alertado, penso que pela EGJ, mas não tenho a certeza, ou pelo professor João Ferrão, não me recordo, que tinha havido pouca participação entre das CCDRs. Portanto, no fundo, o modelo territorial envolvia apenas os ministérios e não as comissões de coordenação regional, o que não me parece de todo fazer sentido, e, portanto, gostaria que pudesse esclarecer essa questão. Depois, por fim, duas questões. O professor João Ferrão disse aqui uma coisa com a qual eu concordo absolutamente, que é o facto de haver políticas que não devem ser territorializadas, ou seja, nem tudo pode e deve e pode ser territorializado. E, nomeadamente, há depois dois tipos de programas ou de planos que têm sido bastante polémicos, que têm a ver, que são os planos de ordenamento das áreas protegidas, que têm de ser integrados nos PDMs, e também os planos regionais de ordenamento florestal, que não foram os únicos que foram excepcionados da integração nos PDMs, e que agora, como julgo saber, portanto, esta revisão obriga a que venham a ser integrados nos planos diretores municipais. Se isto está a ser considerado ou não no PROMPOT, de que forma, porque é uma questão que nós temos, o CDS tem colocado reiteradamente, e que não temos conseguido obter resposta da parte dos serviços, dos vários organismos que temos consultado, nomeadamente o próprio ICNF, que disse não saber ainda como é que isso ia ser realizado. Por último, Sra. Ministra, a questão do mar, que já aqui foi referida. O mar, e tendo em conta que nós estamos num processo desejável de alargamento da plataforma continental, que no fundo o nosso território vai aumentar substancialmente, falar de políticas de ordenamento do território sem falar daquilo que é o território mar não parece fazer sentido. E foi assinalado, e parece-me bem assinalado, a falha deste PNPOT não incluir a componente mar. Esta questão foi levantada à Sra. Ministra do Mar na semana passada, numa audição regimental, e, para meu espanto, a Sra. Ministra desvalorizou completamente esta questão e não nos pareceu minimamente interessada em que o ordenamento do marítimo tivesse incluído ou abrangido pelo PNPOT, e, portanto, como última questão, colocava-lhe de facto se, qual é que é o ponto da situação, vai ou não o plano, o PNUPOT, incluir também aquilo que são a territorialização ou as orientações para o território marítimo. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Patrícia Fonseca. Não há mais intervenções. Queria só apenas fazer duas ou três referências rápidas antes da intervenção da Sra. Secretária de Estado e que se prende com o conjunto das audições que nós temos tido. Nós temos feito um esforço grande de acompanhamento deste processo de alteração do POT, acho que é um exercício que nos compete, como é óbvio, mas importante. Ouvimos já várias entidades. Houve um apelo que eu achei muito interessante, que aliás já aqui foi referido, a Sra. Deputada Patrícia Fonseca acabou de o referir. Houve um apelo do Sr. do professor João Ferrão, que era o Secretário de Estado na altura, quando foi aprovado o primeiro PNUPOT, de uma grande coligação aqui na Assembleia da República a favor da inclusão do território marítimo, ou pelo menos de uma aproximação do PNUPOT em relação ao território marítimo, que já foi também abordado logo pelo Sr. Deputado José Carlos Barros, tendo em conta inclusivamente que o interface entre o território continental e o marítimo é uma área de enorme sensibilidade e, portanto, a Assembleia fizesse algum esforço nesse sentido. O outro aspecto, eu acho que também já foi aqui abordado hoje, mas não tenho certeza que queria referi-lo, que é de que forma é que é possível, até mesmo na perspectiva que já aqui foi colocada da concretização das medidas do PNUPOT, de que modo é que é possível articular o PNUPOT e este processo de alteração com o novo ciclo de programação dos fundos comunitários 2030. Parece que são em simultâneo, mas dá a impressão que estão divorciados e, portanto, que deveria talvez haver alguma tentativa de articulação, eventualmente já haverá. Finalmente, o problema das alterações climáticas é uma questão cada vez mais presente no nosso território, que é transversal em termos de políticas públicas e, portanto, gostava de saber se o Sr. Secretário de Estado pode comentar esta questão. Finalmente, e vou dizer com toda a sinceridade, uma consideração de ordem pessoal. O Sr. Secretário de Estado é uma especialista nesta matéria e surpreende-me que dos documentos governativos, do léxico dos documentos governativos, a palavra e o conceito região ou regionalização tenha sido pura e simplesmente banido. E parece que está a ser substituído por um eufemismo qualquer, que é qualquer coisa do género, intermunicipalidade ou inter qualquer coisa assim do género. O Sr. Secretário de Estado sabe bem que são coisas completamente diferentes. Deixar aqui a minha preocupação relativamente a esta questão, porque não consigo perceber um processo de ordenamento do território e, sobretudo, o documento que é o topo de toda essa pirâmide de ordenamento do território, sem que haja uma escala regional bem definida, bem assumida e com todas as consequências a esse nível. Bem, depois disto, dará a palavra então à Sra. Secretária de Estado. Faz favor, Célia Ramos.
Muito obrigada. Começando por responder à Sra. Deputada Paula Santos, que não está aqui, não está, mas que ouvirá certamente a gravação, sobre a questão da discussão pública. Nós queremos mesmo fazer uma discussão pública que vá para além daquela que é a discussão pública formal e que está instituída no regime jurídico dos instrumentos de gestão do território. E queremos mesmo montar ou constituir um programa de participação de molde a efetivamente, por um lado, fazer chegar o PNUPOT o mais próximo possível das pessoas, mas fundamentalmente também afirmando uma cultura do território que compreendemos e sentimos que começa a ficar mais próxima de alguns setores, mas não tanto quanto aquilo que gostaríamos. A Sra. Deputada Paula Santos faz também alusão aos problemas do ordenamento do território colocados no anterior PNUPOT e alguns que subsistem e alguns mesmo que se agudizam. Pois, na verdade, isso acontece e o que nós também temos previsto, e só por lapso e até falta de tempo aqui não o explicitei, associado ao plano de ação deste PNPOD, vamos ter um plano de monitorização e a partir daqui vamos mesmo começar a fazer os relatórios do Estado do ordenamento do território que de há umas décadas a esta parte não são realizados. Sobre as questões das infraestruturas, que há efetivamente um conjunto de infraestruturas ainda para responder, naturalmente que este PNPOT, este ou qualquer um programa a macro escala identificará as macro ligações, o que não significa que em termos de medidas não se proponham que a nível dos outros instrumentos de gestão territorial ou a nível dos outros instrumentos de política setorial, efetivamente não se recomenda esta aproximação, esta melhoria da mobilidade e da relação, esta mobilidade incluindo também as tecnologias digitais, esta proximidade dos cidadãos entre si e os serviços a que devem estar ter acesso. Relativamente à questão da habitação, dar nota que este PNPOT vai tratar a habitação. O PNPOT que está em vigor, incompreensivelmente, não fala de habitação. E, portanto, mal seria que com uma Secretaria de Estado de Habitação incluída no Ministério do Ambiente, o PNPOT não tratasse esta à luz do seu âmbito e à natureza do plano, não tratasse certamente os principais problemas que se colocam nas áreas urbanas, mas não só nas áreas urbanas, também noutros sistemas territoriais onde problemas de habitação também existem. Sobre as questões da regionalização e a ausência a essa dimensão, o Governo está a progredir no sentido, a desenvolver o caminho no sentido da afirmação desse desígnio também, e nós atendemos aqui às regiões plano e, portanto, no fundo, para efeitos de planeamento, não deixaremos, antes pelo contrário, consideramos sempre a dimensão região como sendo uma das áreas importantes de articulação. Inclusivamente, se formos ver, quando olharem e tiverem acesso ao modelo territorial, e eu penso que hoje mesmo à tarde o poderei enviar, perceberão que determinados níveis de centralidades que parecem ter a mesma representação simbólica, elas, na verdade, no Norte têm um significado, no Alentejo terão outro, exatamente porque estamos a falar de territórios diferentes, com centralidades diferentes e, portanto, com problemas diferentes aos quais é necessário também responder. Relativamente às questões colocadas pelo Sr. Deputado José Carlos Barros, relativamente aos objetivos expressos na resolução do Conselho de Ministros e, de facto, à forma como temos desenvolvido o nosso trabalho, para além de reconhecer que é efetivamente um aspecto de natureza formal, não menor, mas muito menor do que uma questão substantiva à qual consideramos dedicar mais tempo do nosso trabalho, eu devo lembrar que quando elaboramos a resolução do Conselho de Ministros foi com base numa avaliação do PNPOT que o Governo do seu deputado elaborou e, portanto, foi com base nessa avaliação que desenvolvemos uma resolução do Conselho de Ministros e confrontamos-nos pela frente um conjunto de mudanças significativas, um conjunto de desafios significativos e, portanto, não nos limitamos às questões formais e atendemos fundamentalmente às questões substantivas. Sobre a questão da articulação da territorialização e das políticas, pois eu lamento, não tenho nota se os documentos que aqui foram entregues já sistematizam o conjunto dos sistemas que nós territorializamos, mas na verdade o que nós territorializamos os desafios, os 15 desafios foram todos eles traduzidos em esboços de tradução territorial e depois os sistemas a partir dos quais nós construímos o modelo territorial é um sistema natural, um sistema urbano, um sistema socioeconómico e um sistema de conectividades e também, naturalmente, atendendo sempre às questões das vulnerabilidades mais críticas, sendo elas de caráter ambiental, sendo elas de caráter social. E, portanto, no fundo, a articulação é feita no modelo territorial e que, como digo, sem prejuízo da próxima reunião da Comissão Consultiva estar agendada para o próximo dia 15, isso não significa que desde já possa enviar a esta Assembleia o conjunto da, enfim, conjunto dos elementos que constituem a estratégia. Dar nota que não foi possível ainda incluir na estratégia por questões de uma articulação menos, enfim, continuada que temos conseguido fundamentalmente com a região autónoma da Madeira, não temos ainda o modelo territorializado para os Açores e a Madeira, mas não é certamente, dizendo pela positiva, não deixaremos certamente também de articular o modelo territorial do continente com as regiões autónomas da Madeira e dos Açores. Relativamente à última questão que colocou o Sr. Deputado sobre as questões do ordenamento marítimo, portanto, devo dizer, e respondendo já também às questões que foram colocadas, que a questão do ordenamento marítimo tem, efetivamente, uma legislação específica. O PNPOT, nos termos em que está definido na Lei de Base do Ordenamento do Território e no Regite, dedica-se à dimensão territorial ao continente e às regiões autónomas, o que não significa de todo que a economia do mar, nas implicações terrestres que tenha, não tenham sido devidamente acauteladas, da mesma maneira que não deixaremos de, no âmbito da agenda, articular com o Ministério do Mar os conteúdos fundamentais que uma intervenção nesta interface, mas ligadas às questões do mar e terrestres, não deixe de considerar. Sr. Deputado Luís Vilhena, relativamente aos documentos orientadores, portanto, no fundo, nós de facto temos uma comissão consultiva e um conjunto de pontos focais. Os pontos focais temos representados os setores. Na comissão consultiva temos representadas as ordens, as confederações, enfim, dos vários interesses em causa e no fundo temos de alguma forma dado conhecimento desses trabalhos e portanto no fundo a interligação, quando pergunta-se a interligação com os setores tem sido nos dois sentidos, eu diria que sim, porque da mesma maneira que nós dizemos o que é importante o nosso PNPOT ter no que ao vosso setor diz respeito, também perguntamos, e essa é a nossa principal função, é perguntar aos setores em que medida é que o ordenamento os pode orientar na sua ação, pode ampliar o conjunto de critérios que existem para que cada um dos setores se territorialize. Sobre a questão da articulação, pois com o Portugal 2030, ela é total. Portanto, no fundo, nós estamos, o Ministério do Ambiente e o Ministério das Infraestruturas e do Planeamento, além de outros ministérios, estão a trabalhar de uma forma muito próxima e, neste caso em concreto, mesmo ao nível dos gabinetes. E, portanto, no fundo, estamos a tentar, quer ao nível dos gabinetes, quer ao nível ministerial, fazer essa articulação o mais intensa possível, de forma, tal como é objetivo e designo deste governo, colocar o ordenamento do território ao serviço do desenvolvimento. Sra. Deputada Helena Roseta, relativamente às auges, sabemos que é um assunto que foi colocado inclusivamente no debate público da estratégia da habitação. Naturalmente que, com a minha colega da habitação, não deixaremos de abordar as questões. A pergunta que eu faço é se, naturalmente, ao nível da agenda, de uma agenda que se elabore de uma medida para a qualificação das nossas cidades, não deixaremos certamente de incluir estas questões da AUGE. Sr. Deputado João Vasconcelos, sobre as questões da assimetria, foi quem, curiosamente, mais ligação, também a Sra. Deputada Patrícia Fonseca fez, mas mais ligação fez entre o PNPOT e os outros instrumentos de ordenamento do território. Às questões concretas que nos levanta sobre o programa de ordenamento da Orla Costeira do Algarve, como sabe, foi decidido há muito poucos meses. Para todos os efeitos, aquilo que eu aqui posso deixar dito nesta Assembleia é que, certamente, antes do fim ou durante este semestre, daremos luz relativamente ao desenvolvimento desse plano, que não poderíamos deixar, naturalmente, de realizar, uma vez que toda a outra restante orla costeira está já com os seus programas em desenvolvimento. Sobre o Sudoeste alentejano, a questão da pesca lúdica é efetivamente um problema que temos, não no âmbito no POT, mas no âmbito deste plano de ordenamento, a que procuraremos dar resposta, certamente alicerçado em mais e melhor conhecimento, sendo certo também que, tal como tive a oportunidade nas reuniões que tive no local e com as pessoas, enfim, que a solicitaram, deveremos sempre dar prioridade aos pescadores, às pessoas que vivem desta atividade, não pondo de fora a pesca lúdica, mas pondo seguramente em primeiro lugar as pessoas que exercem profissão nesta área. Senhora Deputada Francisca Fonseca, enviaremos a estratégia ainda esta tarde, se tivermos essa oportunidade, e teremos certamente. Entre aquilo que é as reuniões da Comissão Consultiva e dos pontos focais, apela-nos a uma ampla participação em sede de debate, em debate do PNPOT em matéria final. Como aqui já disse, julgo mesmo que deveríamos dar o exemplo e definir um programa de participação pública, digamos, um plano de participação pública aprofundado, porque é exatamente nesse domínio que alicerçamos a elaboração do nosso plano, e será também por esse domínio que poderemos afirmar aquilo que tanto queremos, que é melhorar e incentivar uma cultura para o ordenamento do território. Relativamente às questões da avaliação, como já tive aqui a oportunidade de dizer, pois atendemos certamente aos resultados da avaliação do PNPOT que foi realizado, mas tenho que confessar que fomos além, porque as mudanças e as dinâmicas que estavam em curso não nos puderam deixar que isso acontecesse. Também sobre a questão dos programas dos parques e de PDMs, o que eu tenho aqui a dizer é que o que este governo fez efetivamente foi alterar a lei de bases, muito pontualmente a lei de bases do ordenamento do território, permitindo que a transposição dos planos dos programas especiais para os PDMs acontecesse em momento simultâneo em que vai ter que acontecer a classificação e a reclassificação do solo, ou seja, em 2020, e aquilo que pusemos em marcha foi efetivamente a recondução desses planos especiais em programas, porque considerávamos que se na lei era muito ou aparentemente fácil pegar num plano especial e transpô-lo para um plano diretor municipal, aquilo que percebemos é que transpor qualquer coisa que não foi feita para esse fim para um plano para o plano diretor municipal era fazer um enxerto do qual não iam surtir, e os resultados que temos são mesmo esses, do qual não surtiam bons efeitos. E, portanto, no fundo, aquilo que estamos determinados é realmente em concluir ainda durante 2018 os programas da Orla Costeira, à exceção do Algarve, que só em 2019 conseguiríamos terminar. Terminar os 14 planos dos parques naturais, porque também temos a noção de que não conseguimos acudir a todas as áreas protegidas e demos prioridade aos nossos parques naturais e, portanto, no fundo, mais do que respostas do PNPOT a essas circunstâncias, o que nós estamos a fazer é antecipadamente, e porque isso era um problema que tínhamos que resolver e o PNPOT não iria certamente fazê-lo, desenvolver as ações nesse sentido. Para todos os efeitos, não deixará certamente o PNPOT de fazer uma reflexão aprofundada sobre o nosso sistema de gestão territorial, mais na sua perspectiva substantiva do que formal, porque reconhecemos verdadeiramente que se na forma tudo parece conjugar, na substância percebemos que um plano diretor municipal não pode, de facto, ser o instrumento ou, digamos, o panelão onde se deitam todos os legumes e depois sai uma sopa, às vezes, enfim, de gosto duvidoso. E, portanto, o PNPOT não deixará, certamente, de dar respostas a essas preocupações que, no seio do ordenamento de território puro e duro, já identificamos. Sobre o mar, mais uma vez, o mar tem um regime específico, tudo o que serão as implicações do mar em terra não serão postas de fora neste PNPOT. E, portanto, no fundo, com esta resposta, estou também a dar resposta à primeira questão que o Sr. Deputado Pedro Soares colocou, relativamente à concretização do PNPOT e a sua articulação com o programa da Ação 2030, estamos mesmo a tentar, estamos mesmo a cumprir a medida do programa que diz que é colocar o desenvolvimento urbano e rural e integrar com o planeamento regional e o planeamento dos ciclos de programação. A questão das alterações climáticas e das vulnerabilidades é uma dimensão que marca fortemente o nosso PNPOT, que põe foco, que põe as mãos nas feridas e que efetivamente identifica as áreas, quer sob o ponto de vista do risco de incêndio, quer sob o ponto de vista da desertificação, quer sob o ponto de vista das disponibilidades de água, entre outras, mapeia, põe no mapa, naturalmente com base em estudos desenvolvidos e modelos que são cientificamente desenvolvidos. Sobre as questões da regionalização da governança, eu estou em crer que o nosso PROTE, em função do andamento e em função do caminho que este dossiê será, terá encaminhado pelos responsáveis do nosso governo por esta área, não deixará certamente também de acolher. Posto isto, julgo que fui exaustiva nas perguntas que me colocaram.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado, Sr. Ramos. Vamos dar por terminada a nossa reunião, agradecendo mais uma vez a presença da Sra. Secretária de Estado na nossa comissão, e vamos continuar a acompanhar a evolução dos trabalhos do PNPOD com toda a atenção. Muito obrigado, Sra. Secretária de Estado.
Vou deixar assim que é.